Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com a cantora, compositora, instrumentista, produtora e escritora Olivia Byton. Olivia Maria Lustosa Byton nasceu no Rio de Janeiro em 24 de dezembro de 1958. Sua relação com a música iniciou em casa, cantando com sua mãe e irmãs, mas de forma ainda por brincadeiras. Por volta dos 15 anos, começou a cantar jingles na Aquarius, empresa de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle. Estudou violão, violino e teoria musical. Posteriormente, conheceu o grupo A Barca do Sol, com quem gravou seu primeiro álbum intitulado Corro Risco, em 1978, pela gravadora Continental. A canção Lady Jane, composta por Nando e Geraldo Carneiro, ganhou destaque, foi hit nas rádios e Olivia foi considerada a melhor cantora de sua geração por críticos da época. Com mais de 4 décadas de carreira artística, dentre suas inúmeras passagens e trabalhos artísticos, destaque para sua ida a Cuba para participar do Festival de Varadeiro com Chico Buarque, dentre outros músicos. Posteriormente, retornou à ilha, convidada por Silvio Rodrigues a gravar o disco Identidade. Em outra ocasião, cantou também com Tom Jobim e orquestra, regida por Radamés Inátali na Sala Cecília Meirelles, quando o compositor ganhou o Prêmio Shell na Música Brasileira. Já com o pianista João Carlos Assis Brasil, gravou um disco pela Sony Music, baseado no recital de piano e voz, com um repertório virtuoso entre erudito e popular. Realizou uma pesquisa relevante sobre a obra de Aracide Almeida e depois registrou algumas canções em seu CD A Dama do Encantado, um tributo a Araci, produzido por Maurício Carrilho, que se tornou sucesso de público e crítica no ano de 1997. Gravou também um CD com composições em parceria com o poeta português Tiago Torres da Silva. O álbum foi lançado pela Biscoito Fino em 2007. No mesmo ano, escreveu e dirigiu seu show A Vida é Perto, com estreia na Casa de Cultura Laura Alvim. Em 2012, produziu a trilha da série dos programas As Cariocas e As Brasileiras, ambas para a TV Globo. Ainda em 2012, produziu também o primeiro CD de Clarice Falcão, Monomania, lançado por sua empresa Casa Byton. Já em 2016, lançou pela editora Objetivo o livro O Que É Que Ele Tem?, com a história do seu primeiro filho João Byton de Faria, que nasceu com síndrome de Apert. Olivia é irmã da atriz Bianca Byton, mãe de 4 filhos, dentre eles também o ator e escritor Gregório Duvivier, bisneta da filantropa Pérola Byton e filha do psicólogo junguiano Carlos Byton. Nos dias 23, 24 e 25 de agosto, ela estará se apresentando no Sesc Belenzinho, em São Paulo, ao lado do grupo A Barca do Sol. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será a própria Olivia, mas como é de praxe por aqui, antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos escutar Anjo Vadio, canção composta pela Olivia e Geraldo Carneiro. Então com vocês, Olivia Byton, no MPB Unesp.
Delirante, tem sempre um anjo vadio andando de trás pra diante, bêbado feito uma porta, proclamando aos 7 ventos que o mundo não tem saída, dizendo que não suporta essa vida. Gravata em às vezes perde a cabeça e canta choroso e terno. Quero que você me aqueça nesse inferno. Do meu lado, delinquente, tem sempre um tipo valente que tem olhar muito louco e desafia o futuro. E amo o cheiro da rua, costumo andar na avenida, no lado escuro onde a vida continua.
Faixa para a gente iniciar bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Olivia Byton. Olivia, bem-vinda ao MPB Unesp.
Muito obrigada pelo convite. Estou contente de participar aqui do seu programa.
Geralmente eu inicio o papo querendo saber da minha entrevistada, do meu entrevistado, como rolou a relação com a música, com a arte. Eu fiz anteriormente, né, uma introdução falando um pouco já, né, sobre sua vasta trajetória, mas para quem não conhece a sua história, Olivia, sua formação em particular, você vem de uma família de músicos ou de um local onde se cultuava a música de uma forma diferenciada?
A família da minha mãe é muito musical e muito talentosa, assim, extremamente musical mesmo. A minha avó era violinista, mas nunca profissional. Ela mãe de 6 filhos e tocava, o marido mandava ela parar, guardar o violino, porque chateava ele. Ele era um purista da música, tinha o violino, tinha que ser tocado pelo Yehud Menuhin, enfim. Sabe? As excelências, assim, ele tinha essa coisa assim, se quer fazer uma coisa, tem que ser o melhor. Isso é o pior pensamento que uma pessoa pode ter, porque isso daí é o que faz a pessoa não fazer nada, né? Porque você pode até virar o melhor, mas você não pode começar uma coisa assim, eu vou ser o melhor, você não vira o melhor de tanta pressão.
Era muito peso,
assim,
né?
É, a casa da minha mãe era assim, então a casa da minha mãe produziu os maiores artistas frustrados do mundo, que todos são muito talentosos, muito, muito talentosos. E bem dotados, assim, musicais, pintam, desenham, têm um talento imenso para artes em geral. E não saiu nada dessa história. A família do meu pai, não. A família do meu pai é um psicanalista conhecido, Carlos Byton, tem uma obra muito bonita, ele é um junguiano, tipo, dos únicos junguianos que estudaram no Instituto Jung em Zurich, e ele era um grande estudioso, um teórico, um cara com um consultório, porém com a vida dedicada à obra dele. Então escreveu muito, publicou muito e vivia para essa. Esse aí descobriu que eu cantava porque um dia falaram assim: ó, o Olívio tá fazendo show no Teatro Ipanema. Aí ele foi lá e teve dificuldade de entrar.
Imagina.
O primeiro show, que é esse disco, essa homenagem, aliás, falando já do que está acontecendo agora, né? O Corra o Risco, ele surgiu ali, dentro de casa, com o Geraldo Carneiro, que era namorado da minha irmã e tal. E eu ensaiava, tocava e cantava, então meu pai achava fofo, sabe? Ai, que legal, ele está ali cantando, mas não. Eu não tinha essa consideração de, ah, isso é uma carreira, ela vai ser cantora, ela vai cantar profissionalmente e tal. Era muito assim, tido como hobby. Assim, quando é que você vai agora começar a estudar de verdade, fazer uma carreira, né? Então, por isso, assim, não é uma família de artistas, não é um berço em que eu saí de dentro de uma vocação familiar. Tinha os empresários, e por acaso aí o meu bisavô e o meu avô, que eram americanos, enfim, meu bisavô era americano, meu avô já nasceu aqui, mas eles fizeram no Brasil as primeiras transmissões de rádio, eles tinham coisa com gravações elétricas e tal, e fizeram Continental Discos.
Uhum.
Onde eu gravei o primeiro
disco, né? Antes de chegar lá na profissionalização, que você até sinalizou, ainda pequenina aí, né? Você lembra o que você ouvia dentro de casa, mesmo não tendo música? O que, que era? Ah, como era a casa? Você lembra, não?
Muito, com cultura musical muito boa, muito ampla. E eu acho que eu fiz isso com meus filhos, e meus filhos espero que estejam fazendo isso com meus netos. É você mostrar para a criança tudo, né? Então você... Ali na minha casa convivia o samba, minha mãe adorava samba, era a época do...
Elisete Cardoso.
O Rosa de Ouro, o Clementina de Jesus, o disco que furou lá em casa. A Nara Leão era a que ela mais ouvia. Ela adorava bossa nova, tocava violão bem e cantava. Então, mamãe tinha essa musicalidade, zero profissional, mas ela tinha. Ela é muito inspiradora. E... a música clássica toda, porque sempre teve essa paixão por música clássica. Então, a gente conhecia os concertos de Bach, conhecia as cantatas, a coisa do canto lírico era mais, aí até pelo lado do meu pai, que adorava ópera. Eu cheguei a cantar ópera junto com meu pai, assim, era lá, porque meu pai tinha uma voz muito bonita, tinha estudado canto. E eu, um dia, estudando canto, falei, ó, vamos cantar a ária do Don Giovanni, vê se pode. A filha e o pai cantando o Don Giovanni. Enfim, a música sempre teve muito presente. E muito variada. Assim, seu canto é eclético. Eu acho que parte desse gosto, dessa coisa variada, eu não tive uma vontade, eu sou roqueira, eu gostava de exercitar outras coisas, experiências mesmo. Uhum. E experimentando, muitas vezes foi por ser metida mesmo, por fazer as coisas.
Então, e a voz, então, essa questão do cantar, sempre esteve contigo, então?
É, eu me afirmava muito por isso. Assim. Minhas irmãs sempre foram muito mais... ligadas ao pragmático, elas de cara assim, falavam língua bem, facilidade de aprender isso, aquilo. Eu tenho uma irmã que é a gênia da matemática, então estava sempre... Uma resumo da ópera, eu era meio chamada de aquela que não aprende muito, não gosta do colégio, sabe? Então eu me afirmava muito com a coisa musical, porque eu me sobressaía demais. Elas, uma vez, teve uma história que ficou icônica, essas coisas de memória, né? Que a gente nunca sabe a verdade, até onde você inventou. Mas é muito reproduzida essa história, elas cantando uma música no carro e eu fazendo segunda voz, né?
Que legal.
Pobre menina, não tem ninguém. E eu era muito pequena e eu fiz... Pobre menina, não tem ninguém. Que era segunda vez. Ou então, variada também. Pobre menina, não tem ninguém. Enfim, passeando por voz e tal. E aí elas começaram, canta direito, você não sabe cantar. Aí minha mãe falou assim, Olha, tem uma coisa para dizer para você. Ela está fazendo um negócio muito mais difícil que vocês estão fazendo. Ela está dentro da harmonia fazendo a segunda voz. Deixa comigo. A partir daí eu virei aquela que era a música da casa. Aí minha mãe fez um trio vocal. Eu e minhas duas irmãs mais velhas. Porque Elisa, Rita, eu e Bianca, que é mais velha. E aí a gente passou a cantar, tinha um livrinho de canções francesas, e aí minha mãe abria as vozes e eu ficava com a voz mais difícil, porque eu pegava com muito mais facilidade. Você tem uma ideia, tinha uma música que é o Au Clair de la Lune, todo mundo conhece isso. Au Clair de la Lune, mon ami Pierrot. Então eu ficava com essa, e a minha voz era assim. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Então, lindo. Eu era pirralhinha, deixa comigo, 6 anos. Eu era muito fácil para mim a música. Era esforço. Então, essa coisa foi onde eu me afirmei, de certa maneira, em casa.
Legal, agora vamos de som, vamos escutar Corro Risco. Faixa título do seu álbum de 1978, Olivia Byton, no MPB Unesp.
Ouça dos lábios da cigana, você se engana. É tão difícil ver na frente com seu medo. Durante o dia, se você deita pela janela, o inimigo espreita. Você estremece, mas fica mudo de horror e treme de pavor. Durante a noite é diferente, tá tudo escuro. Se você pensa no futuro, cai no sonho. E no seu sonho, subitamente, a cama feita, espreita, você estremece, mas fica mudo de horror e treme de pavor. No outro dia, o mesmo medo, a mesma hora, a solidão vem desde cedo, lhe devora. Não adianta, ela não passa. Qualquer que seja, reza que você faça, porque no fundo você não pode suportar a hora de arriscar. Mesma hora, a solidão vem desde cedo e devora. Não adianta, ela não passa. Qualquer que seja a reza que você faça, porque no fundo você não pode suportar a hora de arriscar.
Olivia, no seu processo de profissionalização musical, e já no primeiro álbum, você gravou com o grupo A Barca do Sol. Como você os conheceu?
O Jaquinho era do meu... Nós éramos todos muito jovens e tal. Eu tinha uma pequena diferença de idade para eles, que na época fazia diferença mesmo, né? 5 anos. Tem 5 anos a menos que o Jaquinho. E eu fui numa festa que tinha pessoas mais velhas, festa de gente mais velha, ou seja, tinha 19, 20 e tal, metida, sempre. Aí fui para conhecer umas pessoas, aí o Jaquim estava tocando piano e eu me meti para cantar com ele. E aí passamos uma noite cantando e tal, a gente sempre se lembra, eu e ele lembro, né? De Martha, My Dear, que era aquela música, Martha, My Dear, do Paul McCartney. E a gente cantando aquilo, todo mundo, ai, que maravilha. E ele me convidou para cantar num grupo que ele tinha chamado... Tinha. O grupo durou 5 minutos, mas chamava-se Antena Coletiva. Tinha o Elias, que era do Vímana, que era o mais famoso. Uhum. E então a gente fez uns poucos ensaios. O Jaquim foi para Curitiba para um festival. Tinha um festival em Curitiba, Festival de Música de Verão, que era muito legal, uma coisa que misturava erudito e popular. Uhum. Na época deles tinha o Karabchevski. E olha os professores, vai ouvindo, Egberto Gismonti, do Erika M. Era uma turma assim, e eles foram, o Jaquim foi para lá e conheceu Barca do Sol, que já existia, uhum, que era Nando, Muri e Marcelo. Marcelo tem um ano menos que eu, então eram 14, eu tinha 15, eu tinha 14. E ele era incrível, vigoroso, eu me lembro muito da imagem do Marcelo, com aqueles cachos tocando, tumbadoras, uhum, e uma graça, e Muri lindo, com os olhos claros, aquele cabelo preto, e o Nando com aquele jeito de menestrel, uma paixão, as meninas caíam assim, tudo enfileirado, na fila, né, porque era realmente uma época de muita namoração, todo mundo namorava todo mundo. Mas aí, o Jaquim, conhecendo eles, teve uma história que precisou, eles contam melhor essa história, o Dori Caymmi precisou armar um grupo para fazer alguma coisa e acabou juntando eles com o Beto Rezende, que estava lá também, que foi fazer violoncelo, que é exímio guitarrista no disco, e o Stu, que era batista, que tinha um grupo chamado Diana Stu, nunca mais ouvi falar, né? E quem mais da época, Marcelo Bernardes, flautista. Uhum. Que era incrível flautista, toca aí por aí, toca com Chico Buarque e tal. Muito bom flautista que depois foi estudar na França com professores, ficou morando lá, saiu da Barca do Sol. Mas é original, a formação original da Barca, uhum, do Sol. E aí os ensaios, isso tudo me deu o direito de assistir os ensaios da Barca do Sol.
Que legal.
Na casa de Dulce Geraldo Carneiro, no Leblon. Uhum. E aí eu ia para lá, ficava ouvindo aqueles meninos tocando e tal. O Geraldinho Carneiro ficou meu grande amigo. Nós tivemos uma grande empatia, também apesar da diferença de idade. Que Geraldinho...
Depois até viraram parceiros também, né, de letras.
Isso, né? Grandes parceiros e tal. E aí, Barca gravou o primeiro disco, gravou o segundo disco. E um dia já, o Geraldinho, ouvindo eu cantar e tal, lá em casa, a gente começou a fazer música, e ele falou, cara, você tem que fazer um disco, e tem que fazer com a Barca do Sol, que a Barca do Sol tem lá o vocal deles e tal, mas você, com aquelas músicas, podia render, vocalizes e tal. E aí, eu escrevi pro meu tio, é um privilégio, né? Assim,
tinha aquele... Imagino, sem dúvida.
E convenci meu tio de que faltavam vozes brasileiras, femininas. Realmente, foi o começo do boom das mulheres cantando, porque até então não tinha, se contava nos dedos, era só homem. O rock, então, mesmo internacional, eram pouquíssimas mulheres cantoras. Mas vinham os cotovelos, porque homem, você sabe que não é fácil, né?
Ainda mais naquela época, né?
Toma conta do pedaço, senta em cima do negócio e arruma milhões de motivos para sair daí da frente. E aquela coisa de chamar a cantora de canário, né? Um meio machista, tóxico, né? O canário é um negócio que bota na gaiola e transporta, bota na janela, bota na cozinha, quando não interessa. Então, canário é um termo muito pejorativo que foi aplicado muito à cantora. Ah, mas é fofo. Não é fofo, não. Eu nunca gostei, concordo, de deixarem de me ouvir palpite e tal. Ah, o canário pediu para... Existia isso. E eu pulei fora dessa história, não canto mais. Estou fazendo
Tá certo.
Volta e tal, mas é uma coisa que sempre me chateou bastante na música, o machismo, e no geral, mas entre os músicos, naquela época, então, era um ambiente muito machista. A Rita Lee conta isso lá do jeito dela, dos Mutantes, quando ela saiu dos Mutantes, uhum, ela teve muita força, eu acho, redobrado. Tudo que você pensa da Rita Lee, você...
A própria Lucinha também passou aqui no programa, ela comentou a mesma coisa, ela falou mesmo ela ali, você é a segunda, terceira guitarra, vai lá para trás. Entendeu? Um desafio muito grande.
Eu sei que eu me sobressaía muito com essa particularidade de ter uma extensão muito grande, de cantar agudos fulminantes e coisas que eles não faziam. Então, assim, que os músicos e tal. Então, eu fui me afirmar muito nesse lugar do canário belga. É canário? Então, fui lá para os píncaros e cantava aquelas coisas e fui cantar, estudar canto lírico, então cantar baquiana, cantar coisas que, enfim, me deixasse no lugar mais único, assim, de cantora... E alcança notas, que não sei o quê.
E foi difícil esse encontro do seu tom, da sua voz? Porque tem um tom lindo, né, Olivia? Você construiu, assim, tem canções sensacionais a sua voz. Foi difícil essa busca interna da voz ou foi intrínseco, mas foi natural?
Foi natural e foi muito imposto. Foi muito imposto, porque quem escolheu os tons eram eles. Tem muita coisa muito aguda, inclusive que eu pedi, pelo amor de Deus, Banda dos Corações Solitários, no disco, é gravado numa altura, assim, que era o tom... que o Nando cantava, talvez... Eles tinham um negócio assim, mas esse arranjo tem corda solta e tem que ser nesse som, senão prejudica o violão. Então, lá ia atrás. Como as notas eu alcanço, então, assim, não era importante que eu tivesse a vontade, que aquilo funcionasse musicalmente e tal. Não. Ficava eu muitas vezes pendurada lá no alto do prédio, cantando muitíssimo, porque aquilo satisfazia as guitarras e tal. Então, muita coisa não foi escolhida, não, foi imposta.
Entendi.
E, assim, mas não é uma reclamação, uma constatação, o disco é muito bonito e eu pendurado no alto prédio é muito bonito hoje em dia, olhando de longe. Mas para cantar hoje em dia, a gente baixou os tons por questões muito mais estéticas até do que... Porque, milagrosamente, a minha voz está aí. Eu tenho as notas, né?
Beleza, essa é a Olivia Byton contando pontos da sua trajetória aqui para gente. E agora vamos ouvir Olha a Lua. Olivia Byton, no MPB Unesp.
A minha alma louca de arlequim, dentro de mim, um sonho danado de viver embriagado pelo lado avesso. Olha a lua, antes que ela vá pra fundo
Olivia, seguindo o papo, nesse período da gravação do primeiro álbum, você foi considerada pela crítica uma das principais vozes da música brasileira, correto?
Olha, eu preferia ter tido minha parte em dinheiro. Porque esse papo, sabe? É o prestígio é um chocolate Nestlé. Eu fiquei muito pouco popular, né? Eu fiquei muito elitizada e, ela é uma cantora. E eu fiquei dependente da Barca do Sol. A Barca do Sol foi seguir navegar pelos caminhos dele. Eu fiquei muito sozinha nisso. Aí caí na mão de produtora aqui. Eu não me organizava como... Eu não tive uma outra banda boa de ir para a estrada, sabe? Eu passei uma vida muito errática, assim, de... ela é incrível. Aí me chamavam para cantar com orquestra nas Cataratas do Iguaçu, sabe? Umas coisas assim, uma ave estranha, rara. Não era o que eu queria, mas foi para onde eu fui. E a minha vida teve uma trajetória também muito ligada a fatos que ocorreram. Eu escrevi um livro sobre isso. Eu tenho um filho com uma síndrome. Eu tinha 22 anos, né? Então eu me dediquei muito a esse filho. Ele não cortou a minha carreira, eu não posso botar nele nada, porque eu fui para Cuba depois e tal. Mas eu tive uma atenção mais roubada para isso, nesse sentido. Da vida me trouxe isso e eu abracei. Então eu tenho uma trajetória muito... dolorosa na coisa da medicina, que ele foi operado milhões de vezes e trouxe médicos pelo mundo, e isso exigiu uma dedicação. E aí depois eu tive mais 3 filhos, então eu sou mãe de 4 filhos. Isso numa carreira...
Fica difícil, claro.
Eu cantava no... me lembro o Gregório, que é meu filho, eu sou mãe do Gregório do Vivier, que é aquele querido pessoa queridíssima. O Gregório, quando era pequeno, ele não queria ir para a escola com todo mundo. Ele era uma criança super, olha só, tímida.
É mesmo? Sério?
Eu acho que ele se curou, né? Mas ele era muito tímido. Então, ele não queria ficar na escola. Eu ia para a escola, porque eu ficava fazendo a adaptação dele. Então, era aquela mãe que, de noite, eu cantava, eu tinha show para o João Carlos Assis Brasil. E fazia 2-3 sessões. Cheguei a fazer 3 sessões no Carlos Assis Brasil, naquele Rio Jazz, que era no lugar subterrâneo, no Copacabana e tal. E era um show muito bonito e a gente estava construindo casa, precisando de dinheiro. Eu pá no show. De manhã, 6 da manhã, levantava para levar o Gregório e ficar com ele no colégio, porque ele não queria ficar sozinho no colégio. Então eu ficava lá sentada, batendo cabeça na Escola Parque, esperando a adaptação um tempão, assim. Os filhos, cada um teve a sua confusão e necessidade de estar perto. Depois, quando eu me separei, eu fiquei... aumenta o trabalho, né, também. Você
sozinha, claro.
Sozinha, quer dizer, apesar do pai, do Edgar, devia ter sempre sido muito presente, tinha as horas que eles ficavam com os pais. Mas, assim, o trabalho, a tarefa de ser mãe e dona de casa, porque eu moro numa casa grande, sempre adorei casa, sempre adorei estar com a casa cheia de gente, e eu mantive aquela casa até por isso, porque eu adoro criança em casa, movimento de casa, todo mundo dentro da minha casa, né? Então isso daí também dá trabalho, né? Se você é uma pessoa solo e...
Claro, é outra coisa.
Uma pessoa solo. Sem dúvida. Uma pessoa dedicadíssima a família, não caretamente, a família dedicar. Eu sou uma mulher dedicada à família, isso soa assim, uma coisa muito obtusa, mas não é não. Era uma dedicação a essas amizades, a ser uma casa com centro de cultura. Meus filhos cresceram vendo o Milor Fernandes sentado no jardim, entrando ali todo domingo, com pessoas incríveis, com todo mundo já passou por esses almoços lá em casa.
Que maravilha.
Então, isso daí é uma coisa assim, fora da carreira, né?
Eu tinha perguntado, na verdade, né, a gente acabou indo para esse assunto, eu tinha até separado uma questão aqui, que independente disso, tudo que você está contando, você lançou vários álbuns, e álbuns excelentes, anos 80, anos 90, 2000, enfim. Essa relação também com o mercado acabou te levando para esse lado mais cult também, vamos dizer assim, você fala, poxa, é uma canção diferente do que tem no mercado fonográfico.
É, eu acho essa coisa de você ser popular, essa fórmula aí não existe, a não ser que tenha uma pessoa do seu lado, você tem assim, ah, não, mas eu tenho um agente que entende disso, que mandou eu para lá, para cá. Quando você nasce com isso, que eu acredito muito que tem isso, essa vocação de sintonia com o moderno. Tem gente que ouve uma música e imediatamente se identifica com a música do seu tempo e vai lá para frente e tal. É mágico isso, é muito difícil dizer onde é que foi que eu escolhi. Não escolhi nada, fui fazendo, e eu fui fazendo alguma coisa que estava sempre longe do mainstream. Uhum. Parecia que eu estava sempre nadando para fora da corrente, sabe?
Na contramão.
E não, não que eu quisesse, não. Não tem muita explicação. Aí tem mesmo, eu disse assim. Depois eu casei com o Edgardo Vivier, que me ajudou a nadar ainda mais para fora. Meu disco Edgar é muito cult, é uma melodia sentimental, é uma floresta amazônica, misturado com as músicas que ele fazia com letra do Omar Khayyam, né? E é muito cult mesmo. Aí a gente ia pregar, tá, mas tem um compositor novo, assim, Carlos Sandrone, letras dificílimas. Eu já vinha de um Geraldo Carneiro de frente também, que são as letras super rebuscadas e cheias de imagem. Eu estou agora fazendo os ensaios para cantar o Corro Risco. Tem versos no Geraldo tão lindos, mas que na época soavam, as pessoas não entendiam direito aquilo.
Né? É bem poético, tem lados assim, um que você
poesia, fala, poesia. E aí essa questão toda de assim, letra de música é poesia, poesia, letra de música. Não era, mas ao mesmo tempo aquilo ali eram aqueles irmãos que faziam Geraldinho. Tinha essa expressão e tem coisas lindas do Geraldo que hoje em dia sobrevivem até como poesia sem a música e que mais são lindas de cantar. As listas telefônicas do paraíso, né? Tem isso no meio do jardim de infância, né? E a letra da Luz do Tango, né? O cravo, a crise, o crime nas barbas da polícia, a malícia, a missa, o dia dos mortos, o luxo, lustra, a luz negra do hotel, da lua, a lua, nua e crua, né? Então, isso daí é uma letra que... Isso aqui é um pedaço dessa manhã. É isso durante 2 minutos, né? Uhum. Então, essas letras cheias de jogos de palavra. Luz do Tango chega uma hora que mistura todas as estrofes e viram as duas estrofes finais que falam cava, crise do crime e aí volta para o banquete do mendigo que está lá, faz um... Então, letras dificílimas de memorizar e de cantar. E que eu acho que isso tudo aí, o mainstream não ia pegar isso, né?
Ah, não, dificilmente, né? Ia cair para vendas, etc.
Só tinha com Lady Jane, né?
Que é muito legal, senão muito bacana.
Lady Jane, que era melódica e que marcou muito, mas...
Tocou bem nas rádios na época, né?
Tocou. Lady Jane foi o grande carro-chefe, assim, daquele disco que fez... Que, assim, o que fazia sucesso naquela época era ir para as rádios FM. Já era FM, não era AM, não. Era FM, tinha Rádio Cidade e que tinha, no final da tarde, as 10 mais. Não sei se chamava 10 mais, não me lembro. Mas era assim, você entrar ali naquele negócio, era incrível. Agora, tinha um jabá pesado. As gravadoras de grande arte...
Já tinha assim pesada nesse
momento. É uma coisa muito séria isso. Uhum. Ninguém foi atrás. Tem gente muito louvada aí, não sei o quê, que enriqueceu, que tinha uma coisa que não existia naquela, carro importado. tinha carro importado, mas carro importado, gente com um carrão, com não sei o quê, que trabalhava na rádio. Faça-me o favor, né?
Gente, e tem rádio ainda. Rádio é uma profissão que você não vai ter dinheiro, não quer, é o amor, é o prazer.
E aí tinha essa coisa, era desagradável isso. E aí, enfim, ficava ao sabor do gosto do programador. Mas Lady Jane caiu na programação da rádio, sem jabá. E eu fui catapultada, porque foi isso, não foi nem ser chamada, melhor cantora, tal coisa, não sei o quê. Eu achei tudo de um recorte do Nelsinho Mota, tão maravilhoso, falando coisas lindas sobre essa estreia e tal. E é isso, quando foi para a rádio, eu fui lançada como uma cantora já importante. Eu tinha 19 anos, nunca tinha subido num palco. E eu estreiei no Teatro Panema com fila na porta, com aquela Nossa. Fila que eu falei que meu pai entrou.
Sim. Sim.
Então, tinha fila na porta para assistir aquela pirralha, inexperiente. Estava lá atrás da coxia, morrendo de medo. E aí, isso aí tudo é muito bom, assim, esse frescor de uma pessoa jovem chegando, morrendo de medo, sei que tudo isso é muito bom para o público, né? Então, aconteceu isso, assim, aquela pessoa muito jovem, com uma voz muito impressionante, que era muito impressionante, uma menina, não estou falando uma falsa modéstia, mas com 19 anos eu ouço aquele disco e falo assim, oi?
Muito bom.
A garota está com uns berros aí. Eu tenho um tônus musical esse disco, junto à pujança dos arranjos, a inventividade, os compostos, a diferença de tudo. Todas as faixas delas são, cada uma tem um universo. Uma tem o folk, a outra já tem muito do rock progressivo. O Jaquim tocando um violoncelo com distorção. Eu tinha ouvido aquilo antes. Tem uma faixa que eu não sei. Ah, esse solo de guitarra é bonito. Não. Chama Brilho da Noite. Esse cello com distorção do Jaquim é um solo espetacular. E a voz volta... e gritando, e tem uma nota agudíssima, um grito. É, fala de um grito preso na garganta, com os olhos rasos na navalha. É. Se me caçaram como um bicho no fundo dessa sala, no fundo desse mundo. Tem um violoncelo, essa música. Muito, e depois tem o Jaquim lírico tocando. Água e Vinho, tem do Egberto, do solo lindo dele, do próprio Lady Jane, a vocalize do Lady Jane. Final é um diálogo entre violoncelo e voz criados no estúdio. Nós criamos Olha. Aquele que o Jaquim vai... Eu faço... Ele faz... Ele vai respondendo...
É um diálogo, né? Um
diálogo criado no estúdio. É um disco com uma riqueza de arranjos que eu, francamente, eu falando isso 40 anos depois, para mim eu tenho distanciamento e, sei lá, não estou me incensando, porque aquelas pessoas ali são outras pessoas. É impressionante, claro. É um disco impressionante, eu concordo, quando as pessoas ficam apaixonadas.
Legal, então agora vamos com a clássica Lady Jane, uma canção... que particularmente eu também gosto muito, composta aí por Nando e Geraldo Carneiro. Mas aqui, na voz de Olivia Byton, Som na Caixa.
Lady Jane, respira o cheiro dos esgotos no chão, sob essas catedrais de Babel. Ah, Lady Jane, eu sinto o gosto dos esgotos no chão, sob essas catedrais, sob essa escuridão, os edifícios têm de cair. Ah, Lady Jane, toda essa terra vai se consumir com seus mistérios e uma fogueira vai queimar, Lady Jane, ah, Lady Jane, eu tive um sonho estranho,
esgotos no chão. Sou dessas catedrais de Babel. Ah, Lady Jane, eu sinto o gosto dos esgotos no chão. Sou dessas catedrais, sou dessa escuridão. Os edifícios têm de cair. Ah, Lady Jane, toda essa terra vai se consumir com seus mistérios e uma fogueira vai queimar, Lady Jane. Oh, Lady Jane, eu tive um sonho estranho de morte.
Baixa por aqui. Olivia, agora eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua relação artística com Cuba. Na verdade, você foi para o festival de Varadeiro com Chico Buarque e depois voltou para gravar o álbum Identidade. Como é que rolou tudo isso?
Eu fui com o Chico naquela ida que foi todo mundo para Varadeiro, né? Foi de João do Vale, com Nara, fiquei amigo da Nara aí. E eu era casado com Miguel Faria. Miguel Faria fez um documentário sobre isso, sobre a saída. E, enfim, foi a saída toda e eu cantei. Essa coisa de cantar o lírico, misturar, não sei o que, eu cantei em Cuba. Com Eduardo Simões, que era um violonista, uma área, uma parte da Baquiana 5, né? A cantilena da Baquiana 5. É a mais conhecida, né? Enfim, cantei aquilo no final, só com violão e voz, vestida de fada. Era um vestido maravilhoso, de uma saia de tule imensa. E eu entrei no palco depois do Jimmy Cliff. E era um de 30 mil pessoas, aquelas festival de música, tudo aberto. Só não tinha ainda para fazer assim, mas era isso, era esse festival. Não sei o que, e eu fui entregue às feras. E era um burburinho e tal, não sei o quê. Eu sei que eu pedi silêncio no microfone. Eu disse, eu gostaria que vocês fizessem silêncio para ouvir uma das músicas mais bonitas que já foram produzidas no meu país, que é a Cantilena número 5 da Baquiana de Vila Lobos. E ó, calou-se assim. Foi um momento muito bonito. Eu cantei a Baquiana. Aquilo foi para televisão, aquilo foi. Eu passava em Cuba, tinha televisão no lugar que tinha, me lembro de ver. E, nossa. E Cuba, a Havana é muito pequena, então muita gente viu, eu comecei na rua. Eu sei que aí eu conheci o Silvio Rodrigues. E eu tive uma paixão fulminante pelo Silvio Rodrigues. Pela música dele. Eu e a Nara ficamos enlouquecidas com o Silvio. A Nara voltou, gravou coisa do Silvio e tal. E o Silvio pediu ao Ministério da Cultura para fazer um disco comigo lá. Eu tive esse convite do ministro da Cultura de Cuba, eu não lembro o nome dele agora, em gratidão minha. Mas ele me convidou para fazer esse disco. Só que assim, eu era da Som Livre, a Som Livre, Roberto Marinho, imagina, comunista, não tinha relação, e não tinha fax, não tinha, que ter que lembrar isso tudo, que não tinha fax, não tinha, sabe o quê? O Telex.
Com a fitinha ali.
Sabe como é que era um Telex? O Telex era uma coisa do tamanho de um piano, ficava, tinha a sala do Telex no Som Livre, você vou na sala do Telex, abria a porta, tinha aquela coisa imensa, vai chegar um Telex, aí ficava assim, e aparecendo as letrinhas.
Gente, eu já trabalhei de office boy e peguei a última fase assim, do Telex. No final do dia eu tinha que enrolar a fita do Telex, que era, você tinha que mandar, morava no ABC Paulista, tinha que mandar um Telex para Paulista, então, agência de banco. As pessoas que nem sonham hoje, né? O que seria o Telex? Então,
isso daí, oi. Os meus netos não sabem o que é telefone assim, de fio. O que é isso? Então, o negócio andou bastante e a gente acaba ficando aquelas pessoas testemunhas da história. E é assim que a gente reconhece como a gente tá velho. A gente, o Telex do Silvio Rodrigues, na sala do Som Livre, da gravadora, o rádio, o jabá, tudo isso é uma conversa de dinossauro, né? Mas, enfim, eu como adoro história, gosto de... Isso daí entra... Eu já tô falando, fazendo registro histórico. E aí começou esse papo, e aí eu fui para Cuba e encontrei aquela maravilha daquelas pessoas incríveis em Cuba, uhum. e com uma musicalidade à flor da pele, as pessoas todas cantam e batucam, e um clima de Salvador, sabe? De Bahia, de amizades e sensualidade, uma delícia aqueles morritos, eu tomava morrito o dia inteiro, já acordava morrito no café da manhã. Eu esvaziei muitas garrafas de Havana Club com aquela turma. Pablo Milanés, Silvio Rodrigues, eu conheci Arturo Sandoval, aquela turma toda da velha trova depois cubana, e eu pude sentar e ficar cantando com eles muito, o que para mim foi assim, a melhor parte desse trabalho. Tem uma ida da gente a Santiago de Cuba. Santiago de Cuba é de um lado da ilha, Havana é do outro. Uhum. A gente foi de ônibus para Santiago, porque o Fidel ia falar em Santiago. Então, uma turma uhum. grande de músicos, e esses músicos todos tocando dentro do ônibus, né? Uma farra e tal, e o Havana Club e tal. E a gente pelo ônibus ia cantando e tal, um com violão, outro sem violão, e batucadas e tal. E nesse Pablo Milanes começa, é procissão, e começa a se fazer. E eu, olha lá, vai passando a procissão. Voz e coisa, e aí o outro. Isso tá no disco. Isso tá no disco, a procissão com essa coisa vocal, tá? Isso foi curtido dentro do ônibus, que a gente ficava, os cubanos falando, estavam descargando. Descargando é isso, é jogando conversa fora, jogando música fora, enfim, né? Tocando para nada, para curtir. Muito, teve isso muito. Cuba tem essa ilha de maravilhas, de boas memórias e
virou um outro belo álbum seu, né?
Eu gosto muito daquele disco também.
Como você falou do repertório, também tem Sou Louco por Ti América, tem umas canções ali.
Tem o Pablo cantando Se Todos Fossem Iguais a Você, que é...
Pois é, verdade.
Lindo, aquela voz do Pablo Milanês, gente, a gente fica querendo morar dentro daquela voz, né? Aquela voz... Quando ele fala, existiria a verdade, cantando com um espanto tão lindo, nossa.
Boa, então vamos ouvir Se Todos Fossem Iguais a Você. Vamos nessa.
Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. É uma linda canção de amor. Abre teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar. Se todos fossem
iguais a você. Que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar. Como sol, como flor, como a luz, amar sem mentir, nem sofrer. Existiria a verdade, verdade que fosse puro iguais a você. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem
se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam na cruz, ela vê. As mulheres cantando tiram versos, os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando que Jesus prometeu. Olha lá, olha lá, passando em procissão.
Muito bom, coisa linda, hein? É, Olivia, você também realizou um trabalho de pesquisa muito bacana sobre Araci de Almeida, que depois até resultou no álbum A Dama do Encantado. Como pintou esse interesse de analisar a obra de Araci?
Foi, olha, eu estava fazendo shows com Maurício Carrilho, outra praia e tal, e a gente começou a cantar samba, comecei a cantar samba e adorar. E a Araci de Almeida sempre para mim foi uma figura que me intrigou, porque ela aparecia como aquela pessoa, jeito de sapata, não sei o quê. E depois eu vi as gravações dela, o jeito dela cantar, eu gostava, sempre achei ela interessante. E aí eu falei, cara, eu vou pesquisar o repertório dessa mulher todo. Foi meio por aí, foi indo. Não sei dizer o estalo de eu dizer, eu quero gravar isso aí. Porque aí eu fui fazer uma pesquisa, é engraçado isso também, é da conversa de dinossauro isso aqui. Eu peguei um dinheiro do Fundo Nacional de Cultura para fazer uma pesquisa e fiquei um ano lá ralando nos arquivos de todo mundo aqui do Rio de Janeiro, entrando. Aí gravava numa fita cassete, eu tinha fitas cassete de coisa da Araci de Almeida. Hoje em dia, com um dedinho, você faz assim. Tá tudo no YouTube, tudo na internet, tudo não sei o que, você acha tudo. Sem sair de casa, sem pegar dinheiro, lugar nenhum. É incrível, incrível. Esse repertório inteiro você tem. Você tem o vídeo do Ari Barroso, por exemplo, cantando Camisa Amarela. É impressionante. É impressionante como a gente tem tudo na ponta do dedo. Mas aí, assim, eu juntei aquelas músicas todas e tal, falei, vou fazer um disco disso. E eu tinha essa boa relação com Maurício Carrilho, que eu considero uma pessoa especial na música, muito especial. Ele é um dedicado e é um criativo e arranja bem e compõe e é um super músico, uma pessoa querida e tal. Depois o Leandro Braga também, que eu tinha conhecido, tinha feito alguma coisa com ele e tal. E o disco tem esses dois arranjadores, né? Leandro Braga e Maurício Carrilho, que são dois universos diferentes, mas que eu sei muito bem, não precisa me dizer que o arranjo de quem fala, não só porque eu lembro, mas porque são estilos diferentes. E o Dama do Encantado ficou com essa riqueza de arranjos. A gente não se propõe botar as melhores pessoas do mundo para tocar. Então tem a Esmarra do Espírito Santo, Luciana Pelo, Marcos Suzano, aquilo ali é uma seleção brasileira de músicos, né? É muito legal. E o resultado é até o Chico Buarque dando uma canja.
Nossa, só isso.
É, tem muito músico bom, Zé Nogueira, querido, o Paulo Sérgio Santos com clarinete, espetacular. O Edgar Vivier fez um arranjo do Quando o Cineco Chega. É um disco rico e cheio de... São 21 músicas. Na época, eu usei todos os minutos que cabiam dentro de um CD. Então, são 72 minutos. Sobrou uma música para fora, sabe? Aproveitei mesmo.
Você acha que o nome dela é pouco valorizado dentro da música popular brasileira?
Ah, eu acho que depois... Esse disco... É chato você ser autorreferente e dizer assim, depois que eu gravei ela, assim, de... Não, a Dama do Encantado ajudou muito. Hermínio Belo de Carvalho gravou muitas coisas com ela e tal, tal. Mas essa valorização da Araci, por que não dizer glamurosa, do começo da vida dela, e tirar essa pecha de não, ela era uma jurada mal-humorada, era nada, era uma pessoa amicíssima, admirável, ela tem um valor, ela levou, ela é responsável. Por tudo que o Noel ficou conhecido depois. O Noel mora com 27 anos, uhum. E podia da obra ter ficado ali uma música ou outra. Não, ela fez disco, ela trouxe o Noel, ela veio trazendo o Noel, né, e com aquela graça de interpretação dela, né, interpretação maravilhosa. Né? E outros compositores, Custódio Mesquita também, outros, enfim, Araci, um valor muito grande e eu... Ao fazer um tributo a ela, estava também fazendo um tributo a esses compositores. Uhum. E esse samba todo que, sinceramente, naquele momento ali, no final do século XX, que era 1998, 1999, o samba não estava assim, ok. Paulinho da Viola nunca saiu do Olimpo, algumas coisas nunca saíram do Olimpo, mas o samba... dos anos 20, dos anos 30 e dos 40, vamos dizer assim, que ali tudo é mais ou menos 40, 20, mais ou menos 40, e toda essa obra que Araci reinterpretou do Noel e tal.
Ela era uma referência da rádio brasileira, né?
Anos 30, 40, isso daí, esse samba aí estava pouco revisitado. Foi uma maneira, eu acho que foi importante fazer esse disco e trazer uma nova geração para... Eu já tinha 40 anos, mas eu acho que muita gente se ligou ao samba, inclusive músicos. A Mariana Bernard, que é uma super musicista, outro dia estava falando para mim da importância da Dama do Encantado para ela, como ela
que legal.
Se aproximou do samba por causa da Dama do Encantado.
É um outro belíssimo álbum.
Se eu ouvi isso de uma pessoa, já valeu.
E Araci foi mesmo a grande parceira de Noel?
No seu ponto de vista? Eu acho. Quer dizer, tinha a coisa toda assim, Marília Batista, briga da época, né? É essa, não é isso. Mas... Marília Batista era uma moça comportada, de família. Tinha o Henrique Batista, irmão dela, que levava ela para casa depois das gravações, depois da grande rádio e tal. Mas a Araci não, a Araci ia para a noite com o Noel. A Araci era da noite. Era bicho solto.
Da boemia também, né?
Bicho solto. Então, é uma outra... Eu acho que o Noel tinha uma outra relação com a Araci de Almeida. Tem uma história linda da Araci... Ela conta em um desses programas que hoje em dia eu vi isso aí na época, pesquisando, mas hoje em dia você cutuca na internet, tem a Araci contando isso num programa na TVS, lá, de que ela precisava... Ah, eu precisava apresentar uma composição nova. Olha, já é engraçado. O programa da rádio, ou seja, um programa da rádio que ela tinha que chegar cantando uma música nova. Eu não tinha canção. Aí eu encontrei o Noel na... onde ela fala o lugar... agora me esqueci, mas enfim, um lugar desses da época, um café, não sei o quê. E falei com ele, Noel, dá um sambinha aí para amanhã, que eu preciso. E ele escreveu o X do Problema.
Nossa!
O X do Problema. Nasci no Estácio, eu fui educada na roda de samba, eu fui diplomada na escola de samba. Sou independente conforme se vê. Nasci no Estácio, o samba é a corda e eu sou a caçamba. E não acredito que haja muamba que faça fazer gostar de você. Eu sou diretora da escola do Estácio de Sá. Lindo, né?
Lindo.
Então eu saio assim, né? no café, né?
Vai, muito
né?
bom.
Então, essa intimidade que ela tinha com o Noel Rosa. Ela tinha admiração por ele. Nas entrevistas ela fala, você vê o olho brilhar, uma pessoa que realmente gostava muito dele.
Que canção do álbum A Dama do Encantado você indica então para a gente ouvir agora?
Nossa, as canções da Dama do Encantado são todas tão maravilhosas. Ah, mas olha... Saia do Caminho é uma coisa linda. Não é uma coisa que mostra a banda toda, é eu e o Leandro, mas eu gosto muito da interpretação. Junte tudo que é seu.
Então vamos aproveitar e ouvir Saia do Caminho. Olivia Byton, no MPB Unesp.
De tudo que é seu, seu amor, seus trapinhos, junte tudo que é seu e saia do meu caminho. Nada tenho de meu. Prefiro viver sozinha. Nosso amor já morreu e a saudade que existe é minha. Tinha até
Olivia, tocando o barco aí para a reta final, em relação ao seu show no Sesc Belenzinho, em São Paulo, nos dias 23, 24 e 25 de agosto, o que você pode adiantar aí para a gente?
Olha só, o reencontro é muito emocionante, né? somos pessoas, estamos todos com saúde, estamos todos vivos, né? Alguns já fizeram 70 anos, eu estou indo para lá, eu tenho 65. Eu e o Marcelo somos os caçulinhos. E, mas assim, são todas pessoas já com netos, já com carreiras, e é esse reencontro. Depois desses anos todos em que tem uma vida entre o Porro Risco e agora. Uhum. E a gente está se encontrando para celebrar essa vida. Né? É uma celebração. Né? É o volver a los 17 com essa... Depois de viver um siglo. Então, é um pouco essa visita com pessoas maduras e que passaram por muita coisa. Todo mundo teve histórias muito intensas, todo mundo teve perdas, teve pai e mãe aí que morreu, teve... Então, esse disco contém emoções, memórias, as coisas de dentro que estão ali, vão estar ali. E é uma coisa vitoriosa e alegre, não se falar isso assim, ah, meu Deus do céu, ela veio uma lamúria e saudade. Não! Nada disso, é uma celebração dessa vida. Uhum. Dessa vida bonita, dessa vida comprida, dessa vida que cada um foi para um lado. Esse encontro contém isso e contém essa música poderosa do final dos anos 70, que é muito diferente da música do rock dos 80.
Sim, sim.
Os 70, assim, isso é é pré-Titãs, é pré... O rock dos 80.
Claro, claro, né? Sem dúvida. Sem dúvida.
A música estava encontrando ali um caminho e esses gênios tocando, essas pessoas talentosas com a Marca do Sol, criaram álbuns muito icônicos. Assim, né? Então é uma maneira de ver isso. Assim, eu conheço gente muito jovem que está muito ligado nesse disco, porque vê ali esse valor desse rock. Uhum. Da época bem diferente, né? Porque, de certa maneira, a outra geração na frente ficou muito mais popular.
Ah, sim.
Ficou muito mais. Esse daí ficou muito mais ali parado no tempo, né? Então é uma visita a isso. É um privilégio, só alegria.
Muito bom. Antes de finalizar, nós estamos aqui num podcast de uma universidade pública, né? Uhum. Onde de suma importância para educação, ciência, saúde e tudo mais. E ingressam, né, inúmeros jovens, inclusive na área da música. A gente tem um Instituto de Artes, né, no bairro da Barra Funda, em São Paulo. Que reflexão, digo nem conselho, nem mensagem, uma reflexão, Olívio, que você pode deixar para esses jovens que almejam ser músicos, ou viver da música, ou da arte, ou do próprio teatro, né? Você que é totalmente envolvida com filhos, conhecidos, você mesmo, com todo o seu trabalho, seu companheiro de vida. Que reflexão você deixa para esse jovem que almeja ter uma trajetória artística?
Olha, eu fico impressionada hoje com a facilidade das carreiras solo. Né? O cara vai com o seu telefone e aí se acha uma celebridade, acha que já se lançou, acha que já está pronto, porque acontece muito de uma pessoa muito jovem conseguir uma empatia e eu já tenho 100 mil seguidores, no dia seguinte já tem 200, não sei o quê. Então, essas carreiras, pessoa sozinha com o seu telefone, que para mim isso daí é um descaminho. Eu acho que os jovens têm que se juntar para fazer coisas. Eu acho que assim, cantar, se você é músico, se você faz uma banda, faz um grupo, procura quem está pensando igual a você. Se você quer cantar, vai cantar, procura um coral, vai cantar ouvindo voz, vai desenvolver o ouvido harmônico. Sai da individualidade, que essa coisa da individualidade, do sucesso individual, do ator, então... Para quem está fazendo teatro, vai fazer grupo, vai fazer repertório, vai procurar teatro de repertório, vai estudar, tem o Kiss, autor brasileiro, o Luiz de Azevedo, sei lá. Vai estudar com os colegas, grupo. Então, fortalecer o grupo numa sociedade que facilitou muito. Tem também, mas o TikTok, as mídias, as redes sociais, promovem indivíduos sem experiência do coletivo. O coletivo, meu, não tem para ninguém. Destrincha o Caetano inteiro, o Gil inteiro, o Chico inteiro. Vai ouvir essas letras todas. Depois vai para o Egberto, vai para o Hermeto Pascoal, vai para uma música Tá tudo gravado, tá aí. Acesso tem.
Muito bom. Para finalizar, deixa aí seus contatos para quem quer te seguir, tá no próprio YouTube, né? Que o seu canal tem várias coisas. Se jogar YouTube,
olha, eu não tenho canal do YouTube, eu sou muito dispersa. Mas aí tá lá tudo. Olivia Baiton tá lá. Só escrever certo, BYNGTON. E o meu Instagram, que é aberto. Uhum. E agora eu vou começar a publicar coisas sobre o show, que é @OliviaBaiton. Tem que escrever certo, não, não, mas okay. Qualquer coisa, eu pergunto lá o Gregório, porque ele é o rei das redes sociais.
Sobrou para ele.
Fala com o Gregório. Eu tenho uma filha, a caçula, a Teodora, que ela é muito moderna, ela é editora, uhum. montadora, designer e tal. Afinada, cantora, canta bem, né? Mas ela pega esse vídeo para a rede social, ela faz assim, faz aí, Teodora, você faz 1, 2, 3, tá lindo o vídeo e tal. Então ela está fazendo, vou começar a publicar umas coisas nas redes.
Muito bom. Legal, Olivia, uma honra, viu, conversar contigo, obrigado por participar aqui do nosso programa, e qualquer novidade, por favor, as portas estão abertas, tá bom?
Maravilha, Renato, eu que agradeço, viu, bom dia para você.
Maravilha, essa foi Olivia Baiton, uma artista cool e diferenciada da nossa música brasileira. E para finalizar, vamos ouvir o clássico Soy Loco Por Ti América, mas aqui com a excelente interpretação de Olivia Baiton. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Su nombre sea Mari, que su nombre sea Mari. Soy loca por ti de amores. Venga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera y el cielo como bandera. Soy loca por ti América, soy loca por ti de amores. Soy loca por ti América, soy loca por ti de amores. Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo, o corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de estrelas. Como se chama amante desse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo? Dizem-me, arde o fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la. Soy loca por ti, América, soy loca por ti de amores. Soy loca por ti, América, soy loca por ti de amores. El nombre del hombre muerto ya no se puede decirlo, quem sabe antes que o dia arrebente, antes que o dia arrebente. El nombre del hombre muerto, antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loca por ti, América, soy loca por ti, amores. Soy loca por ti, América, soy loca por ti, de amores. Espero amanhã que cante, el nombre del hombre muerto. Não sejam palavras tristes, soy loco por ti, de amores. Um poema ainda existe, com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra e quem sabe canções do mar. Ay, hasta te conmover, ay, hasta te conmover. Soy loca por ti, América, soy loca por ti, de amores. Soy loca por ti, América, soy loca por ti, de amores. Estou aqui de passagem, sei que adiante um dia vou morrer. De susto, de bala ou vício, de susto, de bala ou vício. Num precipício de luzes, entre saudade e soluços, eu vou morrer de bruços, nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher. Mais apaixonado ainda, dentro dos braços do camponês, guerrilheiro do manequim. Ai de mim, nos braços de quem me queira, nos braços de quem me queira. Soy loca por ti, América, soy loca por ti, de amores. Soy loca por ti, América, soy loca por ti, de amores. Soy loca por ti, América.